Nós convidamos aqui o professor de farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Rafael Hessler. Professor, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Muito bom estar de volta na atualidade.
Ah, o prazer é nosso. Né, o prazer é nosso, professor. Então, dá para ter esperança nessa autorização pela Anvisa, nesse medicamento? O que significa isso no tratamento de pacientes com coronavírus?
Tá. Não, em primeiro lugar, sim, é uma excelente notícia, né? A gente tem que celebrar sempre que há avanços e essas coisas mostram que a ciência avança, que a gente vai tendo conquistas e vai dando passos importantes, né? É muito interessante esse medicamento, porque ele é diferente da maior parte dos medicamentos que existem e das coisas que estavam sendo postuladas anteriormente para o coronavírus. Uhum. Porque ele é uma combinação, na verdade, de dois anticorpos monoclonais, né, que são o casirivimab e o imdevimab. Todos esses medicamentos que terminam com MAB significa que eles são anticorpos. O que significa isso? O processo de descoberta e produção desses medicamentos é diferente da maior parte dos medicamentos que são produzidos por síntese química. Esses medicamentos, eles são o que a gente chama de biofármacos, né? Uhum. Ou as pessoas chamam às vezes de medicamentos biológicos. Ou seja, eles são proteínas desenvolvidas com tecnologias que chamadas de DNA recombinante, são produtos de tecnologias que as pessoas costumam chamar às vezes de engenharia genética. Isso gera uma série de diferenças desse tipo de medicamento em relação a outros medicamentos. Por exemplo, eles não podem ser administrados por via oral.
Tá.
Né? Como eles são proteínas, eles seriam degradados nos ácidos estomacais.
Uhum.
Então são sempre medicamentos injetáveis. Eles são medicamentos que costumam ter um tempo de duração de cada dose, duração do efeito de cada dose maior do que aqueles fármacos que a gente usa por via oral. O que são biofármacos, né? Se vocês pensarem, por exemplo, na insulina que a gente usa para diabetes, a insulina é um biofármaco. Ela é uma cópia feita por engenharia genética da insulina humana, né?
Uhum.
da proteína humana. Então, qual é a lógica desse tipo de medicamento aqui, né? Do Regen-Cov2? Se pega aquela proteína spike do vírus, que é a proteína que o vírus precisa usar para ligar na célula, né? Essa proteína participa da ligação do vírus na célula utilizando uma outra proteína da nossa membrana celular, uma proteína receptora que é a ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina. E o anticorpo vai lá e liga nessa proteína spike do vírus e bloqueia a ação dela. Então o vírus não consegue mais entrar na nossa célula. Então isso do ponto de vista mais da tecnologia por trás, que traz uma diferença, né, em relação ao que a gente tinha até agora. Uma outra estratégia para a gente conseguir elaborar medicamentos direcionados assim contra uma proteína específica na superfície de um patógeno, na superfície de uma célula de câncer, por exemplo, é fazer esses anticorpos monoclonais. Vários já são usados, por exemplo, em oncologia, em reumatologia, na medicina hoje.
E só para lembrar o nosso ouvinte, professor, esse foi um tratamento usado de forma até experimental quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se infectou com o coronavírus e ele teve que ser internado no hospital, né?
Eu não sabia disso.
Não estava lembrado disso, não. Mas ele tem algum resultado já que possa, se a comunidade científica esteja olhando dizendo, poxa, já tem algo muito promissor aqui?
Tem, mas assim, aí a gente começa, né, a gente celebra a boa notícia, mas começa a mostrar as limitações, né, não existe uma bala mágica, nada vai ser uma bala mágica, não existe isso na medicina.
E quais são as limitações?
Por exemplo, quais são os benefícios concretos que ele trouxe, né, em pacientes com doença leve apenas. Então, em geral, não são ainda pacientes hospitalizados. Aí tem uma diferença que até é importante esclarecer para a população, porque até na nota da Anvisa eu acho que não ficou, pode gerar uma confusão.
Uhum.
Esse fármaco, por ele ser injetável na veia, é a única maneira de administrar ele, ele só pode ser administrado no ambiente hospitalar. Mas ele não é direcionado a pacientes que estão internados.
Uhum.
O paciente se desloca ao hospital para receber a medicação, mas não é um paciente que já está precisando de suporte dentro do hospital, entendeu?
Uhum.
Em que momento exatamente o paciente receberia esse medicamento, professor? Porque a gente tem acompanhado o que está funcionando, né? O que funciona nos hospitais. Uhum. Ah, se usa anticoagulantes, né? Se usa, se a pessoa tiver com infecção, se usa antibióticos. Mas esse medicamento, ele atua como no corpo do paciente? E em que momento exato ele deve receber essa medicação?
Tá. Assim, vamos diferenciar, né? A questão de outros medicamentos que a gente poderia falar de adjuvantes para dar suporte em outros aspectos. Então, por exemplo, tu mencionaste anticoagulantes, mas a gente tem os corticoides, né? A dexametasona, que já está estabelecido que ajuda. Mas ela não vai agir contra o vírus, ela só vai agir para diminuir o processo inflamatório do pulmão. Aqui nós estamos falando de um medicamento que age, sim, diretamente contra o vírus. Ele se liga no vírus e não deixa o vírus infectar a célula humana. O único outro medicamento até agora aprovado pela Anvisa e pelas agências americanas, europeias e pela OMS, que é antiviral, que tem algum efeito contra o vírus, se chama Remdesivir. Nenhum outro medicamento existente até agora demonstrou eficácia contra o vírus. Né? O único que nós tínhamos era Remdesivir. Agora surge esse, que é uma combinação desses dois agentes, um medicamento, portanto, uma única formulação com a combinação de dois agentes, dois biofármacos, que são esses dois anticorpos. Em que momento ele age? Primeiro, ele parece não agir na profilaxia, né? Ele não teve efeito de prevenção. Ou seja, antes da pessoa estar infectada, ele não funciona, não ajuda em nada. Nos pacientes que já precisam suplementação de oxigênio, já precisam suporte respiratório, já precisam ventilação mecânica, também não teve benefício. Ele, inclusive, piorou alguns desfechos nesses pacientes. Portanto, ele tá, o que se demonstrou é que ele reduz a progressão da doença leve para a doença grave. Ele diminui o risco de quem está com a doença leve ficar com a doença grave e precisar de internação. Quer dizer, ele é especificamente direcionado para os pacientes no estágio inicial da doença, que não estão nem antes da doença e nem com a doença já avançada. Aquele paciente que ainda não precisa de oxigênio, que ainda não está na ventilação mecânica, que ainda não está entubado, que em geral não está hospitalizado, esse seria o paciente que iria se beneficiar dessa medicação, indo até o hospital para recebê-la, para diminuir o risco de que a doença dele se agrave. É especificamente isso. Bem objetivamente é essa a indicação, é a única indicação.
Perfeito. E no caso do Remdesivir, só para comparar, já que são os únicos dois medicamentos aprovados, no caso do Remdesivir, qual é a diferença?
O Remdesivir, quimicamente, é um tipo de molécula diferente. Eu vou confessar que eu teria que abrir aqui para revisar os momentos de uso do Remdesivir, que eu não tenho de cabeça. Mas eu posso passar para vocês em alguns minutos.
Tá.
Mas, enfim, são os únicos medicamentos que estão estabelecidos. Inclusive, assim que a gente recebeu essa notícia anteontem, dia 20, que a Anvisa fez essa aprovação, né? Um pouco antes já tinha sido aprovado primeiro pelo FDA norte-americano e depois pela Agência Europeia, e dia 20 foi aprovado pela Anvisa. Então, a gente se debruçou no comitê científico para revisar todo o material. Então, a gente está em processo de revisão de todo o material referente a esses medicamentos e aos anteriores, né? A gente fez uma atualizada de como está, o que está recomendado ou não, o que está aprovado ou não para a Covid. É importante ressaltar também aquela coisa que a gente sempre fala para as vacinas também. Essa autorização é uma autorização de uso emergencial. É uma autorização temporária, em caráter experimental, não é definitiva, não é registro, né? Ou seja, ela não é baseada ainda nos estudos bem estabelecidos, de fase 3, com quantidades muito grandes de pacientes em vários países, né? Uhum. Ela é baseada, por enquanto, em estudos, principalmente em estudos de fase 1 para 2, clínicos, que a gente chama, que ainda são uma fase um pouco inicial, com 2.000 e tantos pacientes, né? Não é ainda uma evidência definitiva, uma aprovação definitiva.
Se essas próximas etapas forem bem sucedidas, por hipótese, o senhor vê a chance, a comunidade científica vê a chance de esse tratamento ser massificado futuramente?
O problema da massificação desse tipo de tratamento, aí entra uma outra coisa assim, para a gente tomar cuidado, né, no entusiasmo. Eu sempre digo para os meus alunos da medicina lá, a gente não pode ficar deprimido, assim, nada funciona, tudo é muito caro, porque isso também existe um pouco essa cultura, né? Não adianta nada, não vai chegar aqui para nós. Eu não faço isso, eu comemoro tudo que sai, um dia chega aqui para nós, vamos dar um jeito. Mas esses fármacos, que são anticorpos monoclonais, eles passam por um processo de desenvolvimento bastante complexo, né? É toda uma outra estratégia, é todo um outro controle de qualidade. são moléculas um pouco mais instáveis do que as pequenas moléculas químicas, né, que são a maior parte dos medicamentos. Então, e eles envolvem, todo medicamento envolve um enorme custo de desenvolvimento e um grande tempo de desenvolvimento. É até surpreendente que esses dois anticorpos surgiram e estão se mostrando efetivos em um ano. Assim como no caso das vacinas, né, nós conseguimos acelerar o processo de desenvolvimento de tratamento de forma espetacular agora com a Covid. Mas, assim, eles chegam no mercado extremamente caros. Eu não sei o quanto está se pensando no preço de chegada desses medicamentos no mercado brasileiro, se é e quando vão chegar, mas eles têm uma dificuldade de acesso muito grande por muito tempo. Tá. Eu vou dar um exemplo, né, na questão de um anticorpo monoclonal muito importante na saúde pública, que é o trastuzumab, o nome comercial é Herceptin, em câncer de mama, que ele define o destino de muitas mulheres com câncer de mama, né? Se o tumor tem uma determinada característica molecular, se ele tem um determinado receptor, que se chama R2, na superfície, a gente adiciona esse anticorpo monoclonal por um ano no tratamento. Só que entre esse medicamento ser aprovado e mostrar que ele curava mulheres com câncer de mama que não se curariam de outra forma, e o SUS, por exemplo, colocar ele na saúde pública brasileira, nós tivemos um intervalo de 7 anos. Antes disso, ele não era considerado custo efetivo para a saúde pública. Então, nós não sabemos quando vão chegar e a que preço vão chegar e quem vai ter acesso. Certamente não vai ser um acesso disseminado, pelo menos por algum tempo. Vai ser bastante limitado.
Professor Rafael Hessler, de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado por nos ajudar a entender esse novo tratamento aí. Um bom dia para o senhor.
Obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço.
Tá bom bem. Dia.